Hoje nós vamos falar um pouco em Efésios capítulo 2. Já preguei várias vezes sobre o exemplo de Cristo. Mas hoje o texto que me chama a atenção é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Como deve ser o nosso exemplo? Qual é o nosso referencial? Para quem devemos olhar? E a música foi essa, muito bonita. A música de Jesus, o Rei dos Reis, morreu. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12. 2:12. Desculpe, perdão, já pensou? Lê uma coisa e pensa outra. Filipenses 2:12. Ainda bem, eu ia ler aqui e vocês iam ficar procurando. A referência está certa, o livro que estava errado. A importância de estarmos aqui estudando hermenêutica, uma das questões é essa. É conhecer o texto e o seu contexto. Simplesmente um versículo nem sempre fala o que realmente é o assunto. Então, assim, diz o apóstolo Paulo, após fechar um texto sobre o exemplo de Cristo, Paulo diz agora, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, diga para o seu irmão, olha que coisa linda, como sempre obedecestes, você é obediente? Diga amém, eu sou obediente. Não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Que bom, né? Que ontem o futebol foi sem contenda. Se o Rafael soubesse, ia que ele gosta também. Sem murmurações nem contendas, para que vos torneis, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O tema do nosso jornal, Luz nas Trevas. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Querido Deus, louvado seja o teu nome, por teu grande e infinito amor, por tua palavra, por estarmos aqui neste lugar, por estarmos adorando o teu nome, por podermos ofertar a ti, por podermos entregar a nossa vida. Agora, Senhor, continua falando conosco, como falasse nos louvores, nas adorações, nas orações, na intercessão. Encontra cada irmão, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que conselheiro é o apóstolo Paulo, né? Por isso que ele podia dizer que, sede, pois, meus imitadores, assim como sou de Cristo. É uma ousadia muito grande. Já pensou alguém perguntasse para você, como devo viver para conseguir a vida eterna? E você pudesse dizer assim, viva como eu vivo. É ousadia. Ah, é orgulho. Não, não é orgulho. É ousadia em Cristo. Qual é o nosso exemplo? Nós temos muito isso nos encontros de casais. O exemplo dos casais. Nós vemos muito exemplo de mudança, isso é bom. Mas precisamos ouvir também exemplos daqueles que casaram na fé e continuam na fé. Casaram na bênção do Senhor e continuam na bênção do Senhor. Encontramos, queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo dizendo assim. Logo após ele dizer, olha, Jesus a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele mostra o exemplo de Cristo e aí ele nos convida, ele chama a igreja, ele diz, igreja, venha. Está vendo o referencial? Qual é o nosso referencial? Qual tem sido o referencial da igreja? Para quem estamos olhando? Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, olhando para Cristo. Sempre, sempre e sempre o apóstolo Paulo nos mostra um único exemplo. Jesus. Jesus é o nosso exemplo de sucesso. Jesus é o nosso exemplo de vida. Jesus é o nosso exemplo de oração, Jesus é o nosso exemplo de humildade, de adoração ao Pai, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Paulo escreveu nos Hebreus, eu digo Paulo, quem quiser diga outro, ninguém sabe 100% quem é, né? Mas algumas bíblias mais tradicionais traz Paulo como autor do livro aos Hebreus, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas ele tem uma linha, o escritor, quem sabe para não ferir os seus tímpanos, o escritor de Hebreus, ele diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, agora a nós nos falou através de Jesus Cristo. Este mesmo livro diz, o sacrifício que era feito por animais, agora é feito, foi feito de uma só vez, no santo do santo, pelo Cordeiro único, digno de receber a glória, a honra e o louvor, aleluia! Ele diz, Jesus morreu, e este é o nosso referencial. Então ele diz, assim pois, amados meus, sempre obedecestes. Que maravilha! Que igreja abençoada, né? Veja que no início o apóstolo Paulo elogia a igreja. Ele diz, dou graças ao meu Deus. Versículo 3 do capítulo 1, pelo que recordo de vós. Que maravilha, quando a gente diz, ah, irmão fulano, é uma benção, aleluia. Fulano é uma benção. A irmã fulano, ah, que maravilha. Dou graças ao Senhor toda vez que eu me lembro daquele irmão. Aí ele vai mostrando o que é, ele diz, olha, ele disse que a igreja era uma igreja cooperadora. No versículo 5, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora, se manteram cooperadores. Então era uma igreja obediente, uma igreja que cooperava, uma igreja participativa. Que igreja boa, né? E ele diz, será que os nossos lares também deveria ser assim? Sim. Marido e mulher, sim. Lá em casa nós temos algumas regras. Não estão escritas, mas funciona. Se alguém deixou a toalha na cama molhada, alguém vai lá e estende. Se eu mandar e disser, não foi eu digo, não perguntei se foi você. Se minha esposa deixar a toalha na cama, eu vou lá e estendo. Se eu deixar, ela vai lá e estende. Na igreja nós não precisamos dizer, ah, esse banco está fora do lugar, foi o Arthur no louvor. Então que ele venha, não, eu coloco no lugar. E não precisa dizer. Nós somos servos. Nós devemos servir. Nós estamos para servir. E ele diz de servir sem murmurações. Então um lá sem murmurações. Minha esposa cuidava do Lucas durante o dia. A noite era comigo. Se ele acordasse, era comigo. Lucas mamou só 6 meses, ficou com 1,80 m. A Belinha mamou 2 anos. Ficou com 1 metro e lá vai coisa, né, Belinha? Não vou dizer quanto. Mas aí eu tive sorte, né? Fui abençoado. Porque o Lucas acordava, era o painho. Aí eu cuidava dele. Quando ele estava doente, queria o pai. Mas a Belinha não. Aí eu, de noite, a Belinha acordava, eu ia, que era a minha tarefa. À noite, os filhos era meu. O compromisso de cuidar dos filhos à noite era meu. Então eu acordava para ir cuidar. Chorou, eu ia lá. Aí a Belinha, não, que era a mamãe. Aí eu, minha filha, sou eu. A mamãe, tá certo. Já que você insiste, eu vou dormir. Então era uma bênção, mas dividir as tarefas no lar sem murmuração. Agradecer a Deus, louvar ao Senhor. Nós vamos fazer 25 anos de casado agora em setembro. Quero ver se eu faço um jantar para a igreja. Quero ver. Amém? Estou aí orando para Deus abrir as portas. Um jantar para 300 pessoas, amém. Porque eu não vou deixar o jovem de fora, só os casais. Eu pensei, vou fazer só para os casais, mas eu disse, o Carlos vai reclamar demais. Então eu vou fazer para todo mundo, né? Esse camarada demora a casar demais, aí atrapalha a vida do pastor. Então, queridos, quero fazer um jantar para 300 pessoas, toda a igreja. Deus vai me dar força, o Marcão vai ajudar, não vai cobrar nada, a Nil vai ajudar, não vai cobrar nada. Não precisa forçar tanto, pastor, a gente está aqui para disposição, sem murmuração. Mas nós, como casal, precisamos estar juntos, como igreja. Então a família tem que estar sem murmurações. E o apóstolo diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Se queremos crescer forte como igrejas, precisamos tirar isto do nosso meio. Murmurações e contenda. Por quê, queridos? Porque a murmuração tira o sabor. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor comer um pão seco numa casa de paz do que comer uma comida boa na angústia. Que sabor tem, né? Que sabor tem? Certamente a comida não estava tão boa como o Valber disse. Ela estava boa, mas não estava tão boa. Mas o momento de comunhão fez com que a comida ficasse melhor ainda. O tempero da comida, o pai de Luiz Carlos, ele disse que quando era criança caminhou um tempão e chegou com fome no lugar. E ele chegou naquela mercearia, ele já deve ter uns 70 anos, se imagina isso há 60 anos atrás, e a mercearia não tinha quase nada no interior, mas tinha assim sardinha, não sei se era sardinha coqueiro ou era algum, devia ser, né, porque é uma das mais antigas. E o camarada disse, não, mas eu vou fazer uma comida boa para vocês aqui. Pegou uma cebola, eu já comi isso. Pegou uma cebola, sardinha coqueiro, farinha e fez aquela farofa. E ele chegou em casa e disse, mãe, eu comi uma comida muito boa e eu quero que a senhora faça amanhã. E a mãe dele disse, qual foi, meu filho? E ele contou e explicou o que ele viu o homem fazer. Aí a mãe dele disse, foi não, meu filho, foi porque você estava com fome, isso é uma comida simples. Não, mãe, é gostoso demais, eu comi, foi bom demais. Tá bom, vou fazer ele comer um pouquinho, disse, é, mãe, realmente foi a fome que deu o tempero. Então, queridos, há alguns detalhes que temperam a nossa vida. A comunhão, a alegria tempera a nossa vida e as coisas ficam muito boas. Uma igreja sem murmuração, sem contendas, uma família sem murmuração, sem contenda, certamente fica tudo melhor. Tudo fica melhor. E ele diz, sabe por quê? Para que vos torneis irrepreensíveis. Já pensou uma igreja irrepreensível? Já pensou uma família sem defeitos? Lógico, né? Uma família buscando a graça de Deus, tudo dá certo. Ontem eu fui abastecer o carro, e o Lucas é sabido, quando o carro dele está sem gasolina, ele, dá para trocar o carro, papai? Eu digo, dá, filho, eu já sei. Disse, o ponteiro já deve estar lá, no, a luzinha amarela. Aí eu fui, aproveitei o macro ali, o preço, quando eu saí do nosso encontro lá, lanchamos junto na Tupã, né? Muito bom, um momento gostoso. Aí, queridos, eu estava abastecendo e estava na frente de um irmão. Ele, como vai, amado? E eu disse para minha filha, minha esposa, eu disse para minha esposa, bem, veja que coisa linda. Veja como essa criança está feliz. Uma menina de uns 6 anos ria para mim, dava tchau, pulava dentro do carro, ia lá dentro, voltava. Eu disse, que coisa feliz. Agora dá uma olhadinha, meu bem. Quando o carrinho saiu, meus irmãos, com menos 4 pneus, porque o bichinho estava todo troncho, o carrinho, enferrujado, batido, puxando assim de lado o carrinho. Eu disse, mas olha que coisa linda, o pai e a filha em uma felicidade. Eu disse, Deus abençoe, dê um carro novo para ele. O meu era o que eu estava do Lucas, no 95, eu não pedi para mim, eu pedi para ele, dá um carro novo para esse homem. Abençoe esse homem em prosperidade. Que coisa linda, queridos. E eu disse, meu bem, para aquela criança, isso é o melhor carro do mundo, está com seu pai ali. Que coisa linda. Família. Está perto do papai, da mamãe. Eu nem olhei se a mãe estava do outro lado. Não deu para ver. O vidro estava meio ofuscado. Mas o bichinho do carro estava... Você via mesmo quando ele saía. Com menos 4 pneus, de um lado do outro, assim. O caranguejo ganhava. Mas Deus vai abençoar. E eu creio na prosperidade daquela vida. E Deus vai abençoar. Amém? Quem sabe, na próxima vez que nos encontrarmos, porque é muita igreja, eu não sei nem de que igreja ficou, é tal. Hoje não dá para saber, né, pastor? Quem é quem? Quando a gente chega, todo mundo conhece a gente. Quando a gente sai, só conhece 2 ou 3. Ele diz, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros. Sabe o quê? Diga comigo, filhos de Deus, amém? Queridos filhos de Deus, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer que eu sou, que você é filho de Deus. Tem coisa melhor? Tem riqueza melhor? Filho de Deus, aleluia, filho de Deus. E ele diz, aonde? No meio de uma geração pervertida e corrupta. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas é possível. É possível, as pessoas vão olhar para você e você vai ser um luzeiro, uma luz acesa no meio das trevas, uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis. Brilhe a vossa luz, brilhe em minha luz, brilhe em ti a luz de Cristo. E as pessoas sentirão, as pessoas verão a luz de Cristo brilhar. Você é luzeiro no mundo, meu irmão. Minha irmã, você é uma bênção. Você deve brilhar. Preservando a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? Estaremos estudando aqui quarta, quinta, sexta e sábado para preservar a palavra da vida. Qual o referencial? Qual o norte? É a palavra de Deus. Permaneça. Chega para uma pessoa... Olha, estou firme, servindo ao Senhor. Tanto é melhor devagar e sempre. Chega perto de um crente, meu irmão, ele está, eu ia subir nessa cadeira, mas não é bom não. Ele está nas alturas, chega um dia, ele está lá. Você não é nada, se sente humilhado. Porque ele está tão em cima. Ah, meu irmão, você! Ah, aí está lá em cima. Na outra semana você vai falar com ele, ele está lá embaixo. Na outra semana ele viu alguma coisa na televisão, foi lá para cima. Não. A palavra da vida, ela é, ó. Nós vamos caminhando, seguros. Deus está conosco, independente da nossa situação. Deus está conosco, independente da nossa posição. A palavra da vida está em nossos corações, aonde eu estiver, aonde você estiver. Nós cantávamos um hinozinho antigamente, pequenininho. A igreja era feliz. Sempre foi. A igreja era feliz sem instrumento e com instrumento. E era feliz. A gente cantava assim, pelo vale, na montanha, vou seguir ao meu querido Salvador. Seja no vale ou na montanha, você tem que estar servindo ao Senhor, na alegria ou na dor, servindo ao Senhor. E ele diz, olha, sabe por quê? O apóstolo Paulo disse, eu iria me gloriar. Agora, se vocês caírem, ele diz, em vão, eu me esforcei. Mas ele diz, entretanto, meus amados, seja eu oferecido por libação ou sobre o sacrifício, a serviço da fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Ele disse, mesmo que eu seja agora entregue, que a minha vida seja dada, que o governo romano me mate, mas eu entreguei a minha vida pelo Evangelho. Valeu a pena. Valeu a pena. Ele disse, então, se alegre também comigo. Então a igreja não tem momentos nem causas para murmuração nem para contendas. A igreja só tem motivos para sorrir. Deus me dê motivo para sorrir. Hã? Por quê? Porque você está na fila de Deus e ela sempre anda. Amém? Eu dei aqui um gingado, não foi para imitar ninguém, não. Mas Deus, Ele sempre nos dá motivo para sorrir. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos dizer, Senhor, que a minha casa seja uma casa sem murmuração. Que a minha família seja uma família sem contendas e que eu possa ser um luzeiro. Olha, já pensou? Os seus vizinhos vão dizer, sabe o que é que vão dizer? Vão dizer, aí mora a família de Deus. Que coisa boa, né? Aí mora um servo do Senhor. Aí mora uma serva do Senhor. E aquele bom dia que você dá para o seu vizinho, aquele sorriso que você dá no seu prédio, as pessoas vão ver que é um sorriso diferente, que você está interessado na vida deles. Vamos dizer, Senhor, nós queremos viver em Tua presença. Nós queremos ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé e no amor. E nós possamos ter uma, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor na presença de Deus. Pai querido, te louvamos, porque enviaste Jesus Cristo, teu Filho, para morrer em nosso lugar. Te adoramos na beleza da tua santidade e nos colocamos em teu altar, porque o Senhor é bom e é o Senhor quem efetua em nós tudo isso. Tenhamos uma vida sem murmuração e nem contendas, que possamos ser sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio desta geração pervertida e corrupta, que possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Nos cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém.